nos ouve com o seu ouvido. Seja muito bem-vindo ao podcast Sobre Tudo, podcast que obviamente fala sobre tudo e sobre todos. Eu me chamo Lucas Salles.
E como é que é?
E não tô aqui sozinho, tenho a grande honra e glória de receber ele, o grande imitador, grande apresentador, comunicador, diretor, ator, improvisador, diretamente da Tijuca, Daniel Cury. Tudo bem com você, Dani?
Ué, era eu, é? Era eu?
E diretamente ela, a voz oficial da Rádio Jovem Pan e também, é claro, do SBT, ela, Fabi Ribeiro. Tudo bem com você, Fabi?
Oi, garota, tudo bem com você?
Que delícia, cara!
Ai, que bom. Bom, hoje nós estamos aqui reunidos no Sobretudo, seu podcast favorito, pra falar uma coisa inovadora. A gente vai lançar braba, a gente vai começar aqui um novo jogo.
Com certeza!
Um jogo de sucesso, dentre tantos outros que a gente faz, como Leilão da Dignidade, ou Detetives de Bosta, e também, é claro, tantos outros como Casa Matou Transa. Bom, a gente tá trazendo mais um jogo. Senhoras e senhores, hoje... Peraí, calma aí. Você achou que ia falar? Não. Antes, vem a vinheta.
Querido, gente boa, te apresento o Lucas Salles. Sua voz angelical, com certeza é a Fabi. Seu podcast favorito é toda sexta, tu já sabe. Episódio tem insano sempre pra nos divertir. E é o Curi com seu jeito brincalhão, alegre os ares. Está com irreverência, esses malucos é sangue bom. Informação com bate-papo que atravessa os sete mares. Se nós sete fazer rir, é claro que eles têm o dom.
Aê, Fabiana Ribeiro, essa vinheta do Rick Trap. E eu pulei você, né, Fabi? Porque quem pede a vinheta sempre é você, mas dessa vez fui eu, né?
Cancele.
A Fabi tá morrendo. Essa tosse é de morte.
Bom, não, Fabi, tô boa agora. Agora eu tô boa.
Então, olha, pra você ficar bem, pra você não passar mal, então vamos lá de novo. Fabiana Ribeiro, a gente vai falar o tema de hoje, mas só depois do quê?
Ai, roda ela, roda.
Roda o quê?
A vinheta.
É claro que eles têm o dom.
Aí, de novo, a vinheta do Henrique.
Aê! Porque a gente gosta muito, Henrique. Pô, a gente gosta demais.
Exatamente, você tem aí um jeito de inovar, hein? Tem duas vinhetas aí, faça a loucura que você bem quiser. Porque hoje nós vamos extrapolar a nossa criatividade para jogar o jogo... Eu queria ter vivido isso! E a edição de hoje, senhoras e senhores, vamos falar sobre anos em que queríamos ter vivido. Por exemplo... O Daniel Cury é um aficionado pela história do Brasil, pela história do mundo, tanto que ele tem um programa chamado Altas Histórias, onde ele conta e explica, demonstra, mostra tudo sobre pontos turísticos históricos do Rio de Janeiro, como a Vista Chinesa, tem também a Pedra da Gávea, dentre outros episódios sensacionais. Portanto, o Daniel Cury bem deve querer viver, queria ter vivido em algumas épocas em que tudo aquilo estava sendo descoberto, não é mesmo, Daniel?
2018!
Caralho, vai totalmente contra a explicação que eu acabei de dar. E a Fabiana Ribeiro, por ser uma amante profissional, uma amante latina da rádio...
Vocês são de sacanagem!
Uma amante latina da rádio comunicação, ela bem deve ter quisto vivido...
Puta que pariu,
que o seu caralho. Tuta...
Oi.
O seu Tuta estava lá.
Oi!
O seu Tuta estava vivo, traçando a linha da rádio,
só,
da tele,
só um aspas aqui, ó, só um parênteses aqui, que o seu Tuta tá vivíssimo, viu?
Que burro, dá zero pra ele.
Mentira, o seu Tuta tá vivo? Ele é sério?
Para, não, Lucas, ele tá super bem, tá vivíssimo. O seu Tuta tá vivíssimo.
É sério mesmo?
Claro.
Juro pra ele. Só um minutinho, André, calma aí.
Para nas redes sociais. Das filhas, das netas, todo mundo postando sempre
tá
com
vivo,
ele.
Mas seu Tuta de... Gente, o seu Tuta de... Meu Deus,
gente,
quantos anos tem seu Tuta?
É, sim, ué, tá com quase 90, sei lá, eu acho.
Mano, eu tenho um livro do seu Tuta aqui, inclusive, eu não
Ninguém
sabia que
Ninguém faz sucesso sozinho.
Exato, eu tenho esse livro aqui. Que loucura, cara. Bom, é a frase do seu Tuta. Ninguém faz sucesso sozinho. Muito bem, seu Tuta. Bom, vamos então comemorar que seu Tuta tá vivo. É uma novidade pra mim, eu não
que
sabia.
Que maluco, gente.
Bom, que bom que a Fabiana Ribeiro trouxe informação. Mas
graças
eu...
a Deus.
Glória a Deus.
Mas
glória a Deus.
Eu, vocês sabem muito bem que eu gosto de coisas clássicas, coisas que não existem mais, coisas... Uma
é
época
verdade
que
mesmo.
Foi marcado... Eu provavelmente, talvez eu queira ter vivido na época dos anos 80. Mas isso a gente vai descobrir porque eu quero argumentos nesse jogo. O porquê de você quer viver nessa época. Ou o que você faria nessa época. Ou o que você traria de novidade pra essa época. Começa agora o Eu Queria Ter Vivido, edição anos.
Caralho, cuzão.
Bom, em primeiro lugar... São os anos, anos dourados.
Ai meu Deus.
Anos dourados, inclusive. Belíssima canção,
cara,
de Chico Buarque. Daniel Cury, comecemos por você, meu querido. Você queria ter vivido o quê? O que você queria ter vivido na sua vida num ano? Um ano que você queria ter vivido?
Cara, eu gostaria de ter vivido várias épocas, né? Eu gostaria de ter vivido uma época onde o Brasil ainda tinha suas belezas naturais intocáveis, né? Intocadas, na verdade.
Sim, sim, é verdade.
Só que nessa época, o Brasil era muito hostil, né? Você tinha... tribos indígenas que comiam gente, entendeu?
Peraí, você tá falando, peraí, nessa época mesmo, tipo, 1600, de 1500 pra cima, é isso?
É, de 1500 pra cima não, né? De muito antes pra cima.
Caralho, então, tipo, até 1500 mais ou menos você queria ter vivido?
Não, não é que... assim, gostaria de ter vivido pra ver qual é, né? Por exemplo, eu gostaria de ter conhecido...
Então, então peraí, então você não queria ter vivido, você queria ter dado só um tour, dado uma passeada, ver...
Eu queria ter dado tour, queria ter
dado... Meu Deus...
Eu queria ter dado um passeio, uma volta, um rolezinho, né?
É.
Queria ter dado um rolezinho.
É que assim, viver e não ter a vergonha de
ser feliz?
What the fuck? Eu acho o seguinte, por exemplo, eu queria viver numa época onde, tipo, a natureza tivesse exuberante, tal, 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 mas não queria ter vivido os intempéries daquela época, entendeu? Aí se você for pegar, anos 60, pô, é legal. Mas, tipo assim... Se você tivesse algum problema, você não teria remédio, você não teria descoberto da penicilina e tal. Então, assim...
Olha, boa, boa, boa. Verdade, verdade.
Eu gostaria de ter vivido em várias épocas pra aproveitar algumas situações, sabe? Mas é de voltar no tempo, assim, tal, não sei, não sei.
Entendi. Fabiana Ribeiro, diga pra mim, então, um ano em específico. Eu queria um ano mesmo. Tipo, traz pra mim um ano, um número em que você queria ter vivido. Porque essa edição é edição de anos, né? Então, me diz um número aí, um ano que você queria ter, de certa forma, presenciado.
Assim, um ano exatamente... Pera aí, posso até puxar no Google aqui. Mas eu gostaria de viver na década de 60. Vou explicar por quê.
Tudo bem. Já melhorou, já trouxe precisão.
Porque na década de 60, teve os Beatles.
Tinha
a
ditadura.
Exatamente.
Aí, ditadura.
A gente podia ter saído de casa, tranquilo.
Se começa a andar com marginais, tem tudo pra ser marginal.
Tirando essa parte...
Podia, vagabundo tava preso na ditadura, morrendo.
Tirando, oh, não, tirando essa parte, que eu sou uma pessoa também, né... Meio na minha, assim. Então eu ficaria...
Achei que você fosse falar. Medo. Que eu sou uma pessoa que eu mato comunista mesmo. Bem na minha. Que eu mato comunista.
Ficaria com medo. Mas tem uma fase boa, assim, dessa época. Que é a fase musical, né? A gente teve os Beatles. E os Beatles foram...
Os Rolling Stones.
Os Rolling Stones também. Então eu gostaria de ter vivido.
Ai, cale-se. Você me deixa... Não!
Não aqui no Brasil.
Não. O grupo Dominó nos 80. Nem vem.
Mas não tinha, Dominó nos anos 60? Não tinha Dominó?
Faleceu.
Continua, Fabi, por favor, continua.
Então eu queria ter
legal.
Vivido...
Legal, é pela parte musical que te atrai, então.
É, eu gostaria de ter vivido no Reino Unido pra viver, assim, presenciar, sabe? Aqueles momentos de surgimento da banda. Aquela loucura de fã. Que eu acho... Quando eu vejo o filme, cara, com o filme antigo, né, dos Beatles, que a galera ia atrás e gritando. É claro que seria... Seria aquela fã histérica, sim, mas eu acho que seria uma fase tão legal, era uma fase tão de esperança, uma fase tão, tão bonita, assim. Então eu acho que eu queria viver naquela fase.
Era o meio da Guerra Fria. Era o meio da Guerra Fria, assim, aqui no Brasil uma ditadura militar, também uma tensão política, geopolítica entre Estados Unidos, União Soviética e também a reestrutura de alguns países da Europa. Era uma situação que realmente eles precisavam de esperança. Tanto que isso é dito no documentário dos Beatles, disponível no aplicativo VIX, que é um aplicativo gratuito, onde você pode assistir séries e filmes, bem como quiser, aonde quiser, no celular, no computador ou até mesmo na televisão, sem precisar pagar nada. Pode ir lá e baixar o VIX, V-I-X, e assistir ao documentário dos Beatles, muito interessante, que eles explicam sobre como surgiram os Beatles. Por exemplo, o John Lennon, ele veio de um bairro muito pobre, afetado pela Segunda Guerra Mundial. Então, as origens dos Beatles foram cruciais para que eles pudessem conseguem ser tão criativos e tão poéticos em suas letras. Muito legal isso, né, Fabi?
Muito, muito lindo. Então é uma fase, assim, muito rica, assim, musicalmente, no mundo todo. Então eu não gostaria de ter vivido no Brasil.
Que nojo.
Mas gostaria de ter vivido lá no Reino Unido, pra vivenciar de perto esse boom que foi dos Beatles. Devia ser uma coisa, assim, muito, muito especial mesmo.
Fazendo um parâmetro, assim, foi um ano, uma década muito musical também aqui no Brasil, nos anos 50. Nós fomos muito abençoados, assim, nos anos 50, com grandes compositores e grandes artistas que surgiram e que fizeram a sua arte nos anos 50, até, obviamente, o começo da ditadura militar no Brasil, que também acabou tendo o lado positivo, porque os artistas foram obrigados a serem mais criativos para que suas músicas pudessem passar pelos censores.
Pois é, mas não era uma situação fácil para eles não, né? Sofreu
um caramba. Nem um pouco, nem um pouco. Não, muitos artistas tiveram que ser exilados.
Sim.
Dizem que o Raul Seixas foi exilado e saiu vestido de mulher.
Ô, louquinho, meu!
Nossa.
Bom, foi nessa época em que o Caetano Veloso foi exilado e foi morar em Londres, em que o Raul Seixas, nesse caso, foi morar em Nova York. Então, tem vários artistas que tiveram que passar pelo exilamento.
Que porra é essa, Marreco?
E não é fácil.
Exílio,
e não é
exílio, porque... exílio, exílio.
Porra, obrigado, meu amor. Exílio. Exilamento não exige, desculpa. Foram vários artistas que passaram pelo exílio e não é fácil, tá? Criticar e falar, ah, não, mas aí foi pra Nova York, foi pra Londres. Gente, você ter que ir obrigado pra um lugar sem ter a mínima condição pra isso não é bom não, tá? O Chico Buarque é um que teve que ir pra Paris, pra Itália, foi morar...
Coisa ruim, né, gente? Coisa ruim.
Eu sou rica!
Matava, foi ferrado de grana, não tinha grana nenhuma.
Eu prefiro ficar ferrado de grana em Paris do que aqui na Tijuca.
É verdade, isso é um fato venérico. Bom, dando continuidade, então chegou o meu momento e eu trago pela primeira vez com inovação, uma inovação aqui neste quadro, nesse jogo, um ano em específico. Eu adoraria ter vivido no ano de 1996. Em 1996, a nossa música popular estava surgindo de uma maneira tão incrível que, meus amigos, vocês não sabem. Em 1996, a gente tinha, ao mesmo tempo, Legião Urbana, tinha a banda Capital Inicial, tinha Mamonas Assassinas, tinha Charlie Brown Jr., tinha tudo, tudo tava lá.
Foi ótimo.
Como Kurt Cobain... O Kurt Cobain tava vivo em 96?
O Kurt Cobain?
O Kurt Cobain? Kurt Cobain? Acho que não, né? Acho que ele, ele morreu em 93,
o Kurt Cobain ou o Kurt Cobain?
O quê?
Eu sei que, cara, em 96 foi o ano do punk rock, da MPB, de certa forma. Várias músicas surgiram durante essa época muito boas. E também várias bandas que a gente hoje reverencia surgiram nessa época. Em 1996, eu posso decretar pra vocês que foi o ano da música no Brasil. O latino surgiu em 1996, galera. Sabia disso?
Que isso?
Bem louco.
Tô te falando com precisão latino. Se não foi em 96, foi em 95, um ano antes. Mas tá ali, na beirola, na beiruta. Poxa, gente, é um ano incrível pro Brasil.
Incrível.
A nossa economia começa a melhorar. O dólar, Daniel Cury. O dólar tá um pra um, Daniel Cury.
Graças a Deus. Época de sacoleira de Miami, vindo para o Brasil, Daniel, trazendo queijinho suíço embalado um a um. Que hoje você paga 45 milhões de dólares.
Exatamente, Daniel Cury. O dólar tá um pra um. Pelo amor de Deus. Ó, quem tá no poder em 96? É Francisco... É o Collor? Não, que Collor.
Francisco Collor e Francisco Coco.
É o...
Já era o pós-Collor.
O Fernando Henrique Cardoso.
Fernando Henrique,
É o Fernando Henrique Cardoso. 96 é o Fernando... O que aí, 96 mais 4 anos dá 2000, que entra o Lula. Era o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso tava sumindo, meu amigo. Tinha acabado de fazer o Plano Real. Foi super bem aprovado. Tava lá, surgiu 96, presidente do Brasil. Tava indo muito bem em 96, cara. Nós tínhamos programas incríveis na televisão brasileira. Tinha a grande batalha épica aos domingos entre Gugu e Faustão.
Tá pegando fogo, bicho!
Tinha tudo que há de bom no ano de 1996.
Tinha Pica-Pau. Se não...
Que cara mais engraçado.
Tinha Pica-Pau, é na verdade, rede aberta. Tinha Pica-Pau.
Se eu não me engano, cara, eu posso estar cometendo equívoco. Os Mamonas faleceram no ano de 96, né?
Foi 96.
Então, corrige, não é o ano de 96. Que é bom, é o ano de 95.
Porra, pelo amor.
Yeah.
É. Foi um ano antes.
Mas
foi
pode
um ano
ser
antes.
96 no começo também, né? Que eu acho que eles morreram em março, não foi?
Eles morreram em março. Inclusive, eu conheci o cinegrafista Geleia, que fez a cobertura do acidente deles, cara. Ele falou que foi bem tenso, ele ficou bem triste, passou boas semanas sem dormir. Uma tragédia, assim, que a única coisa ruim de 96, que eu consigo pelo menos lembrar agora com clareza, foi a despedida, a forma bruta que interromperam a carreira dos meninos do Mamonas Assassinas, que fazem uma falta, caramba, danada.
Já tem 25 anos, né?
Exatamente, tem 25 anos, caramba, que os Mamonas.
Eu lembro quando deu
deixaram
na TV.
Ah, ela tava voltando da faculdade. Aí,
da quarta faculdade, ela tava fazendo faculdade de medicina, último período, Daniel. Último período da faculdade de medicina, voltando da faculdade de medicina. Cara,
não brinque com a minha amiga, tá? Não brinque com a minha coroa.
Tem vergonha na cara, não. Isso é essa vergonha, isso é essa vergonha.
É muito triste. Eu até perguntaria pra vocês o que é. Onde vocês estavam quando os Mamonas faleceram, mas eu não vou fazer isso, porque eu gastaria munição, ficha, porque nós temos um jogo aqui no Sobretudo chamado Eu Tava Lá, onde a gente grava na presença de Brian Rizzo e a gente pergunta onde é que nós estávamos quando tal acidente histórico aconteceu, ou até mesmo não só um acidente, né, gente? Podem ser bons momentos para que a gente possa lembrar onde nós estávamos quando tal fato ocorreu na história da humanidade. Bom, mas eu quero dizer que o ano de 95 e o início de 96 foram anos muito bons para o Brasil. Por incrível que pareça, foram anos sadios. O Collor tinha acabado de sumir, o Sarney tava ali no lugar, foi o Sarney que não, o Sarney entrou antes do Collor. O Collor sofreu impeachment, quem foi? Foi o do capô de Fusca. Ah, foi o... Eu não vou lembrar. Não, que a mulher dele... A mulher dele
Itamar
tirou foto,
Franco,
ela tava
sem
calcinha. Itamar Franco, muito obrigado. Foi Itamar Franco que tava ali na presidência, cobrindo ali o seu Fernando Collor, que foi empichado por conta da Elba, do Fiat Elba. Então o Itamar Franco tava ali na presidência. A gente tava começando a crescer novamente, depois de anos bem pesados, bem tristes. Então o ano de 95, início de 96, foram realmente anos muito importantes para o Brasil, e por isso eu queria ter vivido esses anos. Vocês viram, tem que trazer precisão, o ano, o argumento, entendeu? Não é muito fácil, eu queria ter vivido com os indígenas. Porra, Daniel, muito povo. Quer ver com os indígenas, vai pra Chuí. Boa, vai pra Chuí,
já pra Churu.
E ô, Fabi,
oi.
Quer viver nos Estados Unidos, você quer viver na Inglaterra, no Reino Unido?
Sim.
Que patriota que você é, cara.
Não, Lucas, aqui no Brasil, olha, vamos combinar, gente, muito, muito problema.
Precisamos.
Na hora que você pensa que seus problemas vão ser resolvidos, aí entra mais problema,
democracia,
entendeu? Amanhã já sobe de novo o...
O dólar.
Como chama? Não, o dólar caiu, mas vai subir de novo a gasolina. Não
é verdade,
dá,
cada
hora é um problema,
individualidade.
Lucas.
Individualidade.
O brasileiro é um povo.
Esse podcast virou uma reclamação, virou, temos agora... Peraí, cá.
A nossa representante legal, política, comentarista, analista política, analista, a nossa cronista de hoje, Fabiana Ribeiro. Traga a informação, Fabiana.
Não dá, assim não dá, gente. Amanhã vai subir de novo. Não tem condição nesse país. Na hora que você pensa que vai ficar tudo certo.
Pra que fique datado, mas com precisão, é claro, com informação, é o tempo em que a gente tá gravando no ano de 2021, nós passamos por alguns reajustes severos e desnecessários.
R$10 a gasolina, o litro.
É, na nossa economia. A gente tá bem perdido pra aqueles que possuem carro, até mesmo que precisam do transporte público, coletivo, estão sofrendo com essa inflação, tá realmente completamente desregularizado. Por isso, avise a gente aí do futuro no Sobretudo Pod, o nosso Instagram, @SobretudoPod. Como é que tá aí no futuro? Já melhorou? Gasolina já baixou de preço? É isso que importa. O pessoal tá comendo? Ninguém mais tá passando
carne
fome?
Também, a carne também tá um absurdo, virou ouro, né?
Pois é, tá triste, mas uma certeza eu trago pra você, Fabiana Ribeiro.
As linguiças Bertrand continuam com preços ótimos.
Trolhei!
Não, a linguiça Bertrand não.
Promoções lá na Disney.
Não, eu quero dizer o seguinte, por mais que as dificuldades venham, nós passaremos. Ou seja, as dificuldades passarão. Nós, passarinho.
Entendeu o que eu disse?
Passarinhos.
Olha que bonito. Pra nós, lindo, passarinhos. Lindo, muito bonito.
Lindo,
então a gente
lindo.
Vai passar por isso. Olha, fazendo uma analogia, o ano que eu trouxe, que é o de 95, 96, são anos posteriores ao ano de 94, que foi um ano muito confuso pro Brasil, tanto pra economia, num mais novo plano de moeda e também no impeachment de um presidente. Bom, tudo isso foi muito conturbado e muita gente sofreu, inclusive com o plano Collor, que ele confiscou as poupanças. Teve gente que até cometeu suicídio.
Sabia, é verdade, sabia, sim.
Teve gente que...
Que tinha muito dinheiro, tudo, perdeu tinha... tudo, ficou
exatamente.
Louco. Maluco.
Exatamente.
Tem gente que já tá querendo se matar com a gasolina R$7.
Difícil, cara, é difícil. Mas eu quero trazer pra vocês exatamente esse pontinho de esperança. Vamos nos agarrar na história, porque ela sempre tá aí pra nos ensinar. 94 foi um ano que muita gente, infelizmente, não soube como continuar. Muita gente se viu perdido, perdida. Mas os anos que vão vir são sempre os melhores e maiores dos que passaram. Portanto, eu sei que 2022 vai ser muito melhor, gente. Tenhamos fé e paciência que a gente chega lá.
O Lucas Simbora. É o maior exemplo do brasileiro, né? Cheio de esperança, né?
Vai dar certo.
Vai dar certo. Vamos, gente.
Calma.
Vamos junto.
Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Calma aí, gente. Relaxa que vai dar certo. E independente da sua opinião política, vamos lutar para um Brasil melhor, que pelo menos não tenha fome e que a gasolina não seja a porra de um preço de iPhone. Tá bom? Vamos lutar por isso, pelo amor de Deus. Bom, senhoras e senhores, infelizmente a gente vem chegando ao final desse episódio, mas não sem antes perguntando a Fabiana Ribeiro o seu recadinho final. Qual é o seu recadinho, Fabi?
O recadinho final é que a gasolina volte ao preço de R$3.
Muito bom. Daniel Cury, qual é o seu recadinho final, meu querido?
Quero que a gente pare com essa mania de usar poluente como gasolina e comece a usar combustíveis renováveis, como muito a água bom, mineral. Onde o inventor de um motor que transformava água em combustível...
Morreu.
Foi assassinado.
Morreu.
Lento. Onde é que nós estamos?
Pelo amor de Deus. Ele foi o quê, Daniel?
Ele foi covarde e assassinado.
Meu Deus.
Pujante.
Acho que a gente podia fazer um jornal desse, gente.
Jornalzinho de merda.
Podia fazer, né?
Jornalzinho de merda, eu gosto. Olha, cara ouvinte que nos ouve com o seu ouvido, meu recadinho final, como de costume, um beijo, um queijo e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.
Mas
tchau, tchau.
Queijo cottage, porque se for pegar um Minas padrão, também tá o dobro de preço.